Senador Donizete, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência diz, o estado de Tocantins foi um dos primeiros estados a viver uma experiência, infelizmente muito curta, por conta de uma ação que fez com que os médicos todos retornassem ao seu país. Hoje não, hoje há quem critique os termos desse acordo internacional feito entre o governo brasileiro, o Ministério de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, mas o fato é que esse é um convênio feito com a OPAS e que a própria Organização Pan-Americana de Saúde é que seleciona os médicos que vêm ao Brasil. Isso que Vossa Excelência diz, alguns desses médicos estavam lá na convenção porque estavam em seu país gozando férias, gozando as suas férias. E depoimentos, eu fiquei emocionada e toda vez que vou também para o interior do meu estado, eu procuro os médicos para conversar, procuro a população, procuro os médicos brasileiros para saber da integração. E, de fato, vem dando certo. Enquanto isso acontece, tem gente que critica, seu presidente, o fato do Brasil disponibilizar recursos do BNDES para investir em empresas brasileiras na infraestrutura desses países, gerando empregos para o país, ou seja, não levando em consideração que esse é um caminho de duas pontas, porque nós damos com uma mão e recebemos com outra. Tudo que é correto, ações humanitárias. E olha, o programa Mais Médicos não é só um programa que traz imediatamente médicos de fora, é um programa que muda, por isso revoluciona o sistema de saúde do Brasil. Na parte da infraestrutura, no eixo de infraestrutura, serão mais, quase 6 bilhões investidos nas UPAs, nas unidades de saúde. A questão da expansão, que é o terceiro eixo, e reestruturação da formação médica no Brasil, já foram autorizadas, já até o momento, senhor presidente, mais de 4.400 novas vagas de graduação, sendo que mais de 1.300 em instituições públicas e 3.100 em instituições privadas, além da seleção de 39 municípios para a criação de novos cursos. E que municípios são esses 39? Municípios do interior, e não apenas as grandes cidades, não apenas as grandes capitais. Em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas 11.500 mil vagas em cursos de medicina em todo o país até o ano de 2017, e mais 12 mil vagas para a formação de especialistas até o ano de 2020. Então, o programa está aí, tem que ser avaliado, tem que ser debatido, mas debatido no seu conteúdo. Hoje nós aprovamos um requerimento do senador Caiado, que a princípio era uma convocação do ministro, ministro dos Direitos Humanos, e ele transformou num convite e aceitou algumas sugestões. Debateremos o assunto Mais Médicos na Comissão de Relações Exteriores com o ministro de Direitos Humanos, com o representante do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana. Essa é uma boa iniciativa, porque nós precisamos avaliar essas políticas, afinal de contas, o Parlamento brasileiro é parte dela, fomos nós que demos o aval e, repito, quase que unanimemente a essa lei muito importante que vem sendo cumprida no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma, essa última seleção de mais de 4 mil médicos, que teve, na sua grande maioria, brasileiros inscritos e selecionados para o programa, é uma demonstração que até os profissionais da saúde do nosso país estão entendendo a importância desse programa. Porque todos nós que trabalhamos com saúde sabemos o quanto que uma boa assistência primária ajuda na boa saúde de uma população. Agora, no Brasil, até então, o que nós tínhamos é que o médico da família é um submédico, não é um médico. O médico é aquele que tem a especialidade e a subespecialidade. Esse é o médico. E não é assim. Na medicina cabem todos, e nós precisamos de todos, a saúde precisa de todos, precisa do médico generalista, aquele que atua com a família, com a atenção primária, e precisa daquela maior, maior expert em maiores expertos em especialidades, não é verdade? Então, eu acho que isso é muito importante, Vossa Excelência solicita a parte, eu concedo a Vossa Excelência, nobre senador.
Nobre senadora Vanessa Graziottin, novo presidente Elmano Fer, é com muito prazer que faço essa parte para eu, como pai de uma formanda em medicina, está no meu quinto ano de medicina, como irmão de um médico e como tio de um outro médico formado em Cuba, Estive lá em Cuba agora, recentemente, exatamente na formatura do meu sobrinho. Sou testemunho da formação excepcional que é dado lá na Universidade de Cuba. A minha filha está fazendo medicina aqui em Brasília, na ESCS, na Faculdade de Brasília, que é uma faculdade muito boa, que pega um método até semelhante ao método utilizado, que é um método mais prático, mais objetivo. Eu vejo nas minhas andanças pelo Brasil, até aqui mesmo nas periferias de Brasília, o tanto que esse programa tem um alcance social muito grande. É claro que tem algumas coisas que precisam ser melhor discutidas, melhoradas. Eu, sinceramente, confesso que não gosto da forma que é feito o repasse do recurso. Eu acho que deveria estar pagando o médico cubano o valor que pagamos para os outros e eles dão a colaboração que eles quiserem para o governo de Cuba. Se quiser, dar até tudo o que desse. Não que a gente repassasse grande parte do recurso do médico A, ou B ou C, está certo, diretamente para o governo. Se nós conseguíssemos chegar a essa condição, porque lá é uma questão ideológica, as pessoas sabem o que vai dar e o que deixar de dar. Então, se nós chegássemos a essa situação, eu acho que pararia essa situação de ficar falando contra um programa de um alcance social tão grande, igual é este programa. Tanto é que agora está aí uma concorrência enorme de médicos brasileiros. Estou falando aqui como tio de um formando em Cuba, que faz o que formou 5 meses atrás, não consegue vaga para poder ir para o mais médico. Inclusive, eu quero até marcar uma audiência com o Arthur Chiouro para poder discutir uma situação para esses 350 últimos formando em medicina lá em Cuba, em Havana, que eu tive o prazer de estar lá, tá certo? E que está com essa dificuldade, porque o número de vagas que sobraram para esses brasileiros que formaram no exterior, não é só em Cuba, tem na Bolívia, tem na Argentina e outros, é um número bem inferior à demanda de médicos para poderem trabalhar, para ter essa oportunidade, né? E o método de escolha também é um método meio assim heterodoxo, é um método que fala assim, é por distância. Por exemplo, vamos supor um exemplo. É um médico de Manaus e tem vaga em Tefé, por exemplo, tá certo? Quem mora mais próximo de Tefé é que tem todo o privilégio, é questão de proximidade. Não é questão, por exemplo, tivesse uma prova, tivesse algum teste para saber o cara que está mais capacitado, melhores condições de fazer. Então, essa é uma questão que eu acho que poderia ser feita, porque os meninos lá, esses 350 formandos, estão tendo dificuldade, porque se tivesse um teste, pelo menos a pessoa poderia falar, eu vou escolher os mais capacitados para poder trabalhar. Agora, essa questão de distância, como os brasileiros que concorreram, que foram muitos, pegaram quase todas as vagas, tem vários médicos que estão com a situação difícil para poder ter a oportunidade de participar do Mais Médico desses recém-formados, né? Então, eu queria só colaborar com vosso pronunciamento, que primeiro o programa ele tem êxito, é um programa muito bom para o Brasil, tem ajudado de sobremaneira as populações, principalmente as mais pobres e carentes. A questão da atenção primária é fundamental, ou a gente investe na atenção primária da saúde, ou nós vamos ter sempre hospitais cheios, hospitais que não conseguem atender aquela emergência que o hospital tem que estar pronto para atender. Então, a questão da atenção primária que esses médicos fazem, viu, saúde em casa, é fundamental. E isso tem que ter nosso apoio. Essa questão dessa falácia com relação à forma de pagamento, eu acho que deveria discutir. Eu acho que o governo brasileiro deveria, inclusive, sentar com o governo de Cuba e tentar fazer um entendimento mais razoável com relação a isso, entendeu? Então, eu quero colaborar com o vosso pronunciamento, concordar com ele, dizer que é de uma relevância muito grande esse programa.
Okay? Eu agradeço, Vossa Excelência, também. Da mesma forma como o senador Donizete, agradeço Vossa Excelência, apenas, senador Hélio, gostaria de colocar algumas questões. Os critérios são claros, objetivos, e, aliás, estão na lei. A prioridade dada, primeiro, aos brasileiros que estudaram no Brasil, se formaram em instituições nacionais, segundo, brasileiros que estudaram fora e, terceiro, estrangeiros. Essa última chamada nós não chegaremos aos estrangeiros, eu acabei de repetir, não sei os números exatos, mas aproximadamente para 200 e poucas vagas para os brasileiros formados no exterior, temos mais de 600 candidatos, Se for o caso, eu acho que ampliar, porque há necessidade, a demanda por parte dos municípios é muito grande. para a presença dos médicos. Em relação aos termos do convênio da OPAS, eu acho que não há o que debater. Cuba não é o país que tem a maior proporção entre profissional médico e população à toa. Porque Cuba investe, tem gente que critica Cuba porque o taxista é um engenheiro eletrônico, o taxista é um profissional de nível superior, e é assim, porque Cuba investe nas pessoas. Então, isso é uma política de Cuba, serviços, porque os países não vivem só da produção de matéria, mas também da venda de serviços. É assim que acontece. Todos os que vêm aqui sabem e gostam, como ouvimos depoimento do senador Donizete. Eu ouvi um médico de Cuba que trabalha no Acre e nas comunidades indígenas, o trabalho que ele tem lá. E ele disse, mas eu faço o que eu gosto, porque eu estou cuidando das pessoas. Senador, se o presidente me permite, eu concedo a parte a vossa
claro,
excelência.
Claro, vou ser bem breve, senadora Vanessa Graziottin, parabenizar esse pronunciamento. Na verdade, eu tenho um preconceito com médicos cubanos, e eu tenho dito às vezes, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores com Vossa Excelência. Nós ainda temos alguns senadores nessa casa que, às vezes, eu penso que eles não entendem, é como se nós estivéssemos na época da Guerra Fria. Então, o tema de Cuba volta sobre diversas formas. É o debate sobre médicos cubanos, é o debate do Porto e Mariel, né? E é preciso que essas pessoas entendam, nós estamos vivendo um novo momento da história. A última cúpula das Américas, o aperto de mão entre Obama e Raul Castro, foi simbólico, né? E eu acho que Vossa Excelência faz um importante pronunciamento quando fala em educação de Cuba. Eu recentemente me surpreendi com o resultado da Unesco, 6 metas, o único país da América Latina que atingiu as 6 metas foi a pequenina Cuba, com todo isolamento, com esse bloqueio cruel, com todo o problema que existe financeiro naquela ilha, entendeu? Então, eu só queria me associar, eu acho que o preconceito com o programa Mais Médicos, os médicos cubanos, vem desse desvio ideológico de alguns que não entenderam o novo momento do mundo, né? Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que vamos travar um belo debate na Comissão de Relações Exteriores sobre esse tema também. Foi marcado uma audiência pública, e eu acho que Vossa Excelência, que já domina muito o assunto, tem que estar à frente, mas esse é um assunto que nos interessa discutir, porque o resultado concreto na vida das pessoas, principalmente nos municípios mais pobres desse país, é muito grande. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento.
E sem abusar aqui da paciência e da complacência do nosso presidente, senador Lindbergh, eu quero dizer o seguinte, que ainda tem alguns que tentam nos colocar contra a nossa gente e o nosso próprio povo. Não, podendo defender os interesses do seu Estado, está a defender outro país. Não, eu estou defendendo meu povo que vive lá em Canutama. É minha gente que vive no município chamado Urucurituba, no município de Anamã, de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Benjamim Constant, Parintins, Maués, é essa gente que nós estamos defendendo. São índios que vivem nas comunidades e nunca viram médicos. E hoje eles têm médicos que estão presentes nas suas comunidades. Então, isso é muito importante. É óbvio que a gente quer chegar um dia, mas o programa ele é completo a esse nível, em que tenhamos médicos suficientes para atender a todas as regiões do nosso país, senhor presidente. Esse é o objetivo. E o programa trabalha isso. Ele trabalha a questão emergencial, com apoio à cooperação internacional, mas trabalha a estruturação da saúde pública brasileira, criando novas vagas, melhorando a estrutura do sistema de saúde. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo. E, para concluir, senhor presidente, dizer que nós, os parlamentares presentes da delegação, aproveitamos e tivemos um encontro com parlamentares cubanos e fomos recebidos pelo presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, deputado Juan Esteban Lazo Hernández, um homem de uma visão solidária, humanista, internacionalista, fantástica. Em seguida, tínhamos um encontro com o vice-ministro de Relações Exteriores e não pudemos ir, porque tomamos a manhã inteira com os parlamentares de Cuba debatendo os caminhos, a política internacional, esse novo momento que o senador Lindbergh cita, que é a aproximação dos Estados Unidos com Cuba. Ele sabe o quanto ainda vai demorar o fim do embargo, eles sabem os desafios que eles têm que tomar tomar, porque dizem que Cuba não tem democracia. Eles vivem uma experiência fenomenal. Aprovaram, durante o seu último congresso, 313 lineamentos, que eles chamam, que são metas. E ano que vem, abril do ano que vem, farão um novo congresso para analisar o cumprimento dessas metas. E uma delas é a possibilidade da sua gente, da sua população, se transformar no microempreendedor, no empresário individual, e já ultrapassa a casa dos 500 mil que já são microempreendedores, seu presidente. É óbvio que, como eles dizem, nós precisamos mudar muita coisa, mas o mais difícil é mudar cultura. E, de nossa parte, assim como nós queremos ser tratados pelo mundo, por outras nações, irmãs, com respeito à nossa autodeterminação, creio que também devemos tratar todos os países, independente de que linha ideológica, política possam seguir. É esse tratamento que nós queremos, que devemos dar aos demais. Então, quero aqui fazer os meus agradecimentos à forma como fomos recebidos lá e, sobretudo, ao ministro Quioro, ministro da Saúde do Brasil, que permitiu e propiciou a ida de uma delegação tão plural para um evento tão importante. Eu falei muito dos mais médicos, mas não é só os mais médicos, não. Temos outras parcerias com Cuba, tratamento do pé diabético, enfim, na área de medicamentos, enfim, são muitas parcerias que Cuba mantém com o Brasil e com vários outros países importantes nessa área de saúde. Muito obrigada, senhor presidente.